aprovada o pedido de urgência, dou a palavra ao Sr. Deputado André Bradford para o debate na generalidade.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária. Bom, antes de proceder à breve apresentação que tenho previsto, só para informar a Sra. Deputada Graça Silveira que esta iniciativa é do PS, do Grupo Parlamentar do PS e não do Governo, porque ela por duas vezes disse que se tratava de uma iniciativa do Governo. Bom, no quadro do que acabei de explicar há pouco, quando da fundamentação da urgência, portanto, no mesmo sentido, o que se trata, fundamentalmente, é de uma ou duas questões e alterações de terminologia e de procedimento no âmbito do Competir Mais, que há agora que conformar ao atual quadro comunitário de apoio. E essas, posso dar dois exemplos que me parecem ser os mais significativos. É o que acontece, por exemplo, com o termo de aceitação, que passa a ter um valor formal equivalente ao do contrato de concessão de incentivos, e é também o que se passa e o que acontece com o mecanismo de adiantamento de pagamentos previsto no artigo 16º ou 16, melhor dito, deste projeto de decreto legislativo regional. Há também, e com isto terminava por agora esta intervenção, a questão que se suscita com o artigo 25 e que diz respeito ao facto de, com a redação agora proposta, se poder englobar projetos já apresentados e aprovados entre janeiro e junho de 2015, designadamente no âmbito do programa Empreendendo Jovem, no âmbito agora do programa operacional Açores 2020, para efeitos de reembolso dos apoios concedidos. Portanto, são estas, sumariamente, as alterações mais significativas que constam da nossa proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, já estão abertas as inscrições. Faça o favor de se inscrever. Sr. Deputado António Marinho, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membros do Governo. À partida, e por uma questão de princípio e por uma questão de coerência, o PSD vai se abster nesta iniciativa. E vai-se abster, aliás, de acordo com os argumentos que foram utilizados a quando da discussão do diploma em 2014, pelo facto de este sistema de incentivos, contrariando, aliás, uma evolução que tinha sido feita em anos ou relativamente aos sistemas de incentivos anteriores, estarem afastadas as grandes questões, o sumo dos sistemas de incentivos estarem, terem sido canalizados para os decretos regulamentares dos diversos subsistemas de incentivos e ter sido retirado ao decreto legislativo aquilo que passa nesta Assembleia, aquilo que nós temos capacidade de aprovar, as opções subjacentes ao sistema de incentivos que devem passar pela Assembleia, estarem vertidas nos decretos regulamentares. E por isso esta desparlamentarização que se verificou não mereceu da nossa parte concordância e, inclusivamente, levou a que, ou no caso concreto, levou a que o nosso sentido de voto tivesse sido de abstenção. Ainda para mais porque se contrariava aquilo que tinha havido anteriormente. Na história do CIDER, tinha-se verificado que o CIDER, que inicialmente era dado como um cheque em branco, justamente porque retirava à Assembleia a possibilidade de decidir as grandes questões e as atirava para os decretos regulamentares. Entretanto, ao longo do tempo, o Governo percebeu, este Governo Regional, percebeu que efetivamente isso não era, julgamos que terá sido essa a decisão, ou o motivo da decisão, que não era a solução mais correta, e foi ao longo das sucessivas alterações do CIDER, foi passando para o Decreto Legislativo Regional aquilo que deveria pertencer, de facto, ao Decreto Legislativo Regional e, portanto, levando a que, da parte desta Assembleia, tivesse capacidade de decidir sobre as grandes questões relativas aos incentivos às empresas. Isso levou, inclusivamente, que, da parte do PSD, que inicialmente se absteve no CIDER quando tudo estava nos decretos regulamentares, ou quase tudo, ou o importante estava nos decretos regulamentares, à medida que o Governo foi invertendo a sua posição inicial, levou a que, na última versão, por exemplo, do CIDER, nós, da abstenção, tivéssemos passado a um voto favorável. Bom, com o Competir Mais, reverteu-se completamente este movimento que se tinha verificado, que se verificou relativamente ao CIDER. E daí que, não em função da substância do próprio decreto legislativo regional, mas essencialmente por aquilo que nele faltava, levou a que, no Competir Mais, nós tivéssemos optado pela abstenção como posição final. E por isso, por uma questão de princípio, por uma questão de coerência, obviamente não podemos deixar de votar esta segunda proposta de alteração através da abstenção, até porque é parte integrante da própria proposta de decreto legislativo regional, que é republicada em anexo ao presente diploma e do qual faz parte integrante o decreto legislativo regional número 12/2014, já de 9 de julho, na redação atual. Portanto, nós estamos aqui a votar também esta republicação e, por isso, não faria sentido, uma vez que as alterações não são no sentido de retirar aos regulamentares aquilo que deve pertencer ao legislativo, mantermos, efetivamente, esta mesma posição e abstermos-nos nesta iniciativa. Mas consideramos que há algo mais neste momento. E isso tem a ver com a questão que invoquei relativamente à votação em termos de urgência, quando referi que não aprovávamos a urgência, não dávamos o nosso voto favorável à urgência, porque considerávamos designadamente que era importante serem ouvidas as associações empresariais, portanto, os representantes daqueles que, em última instância, são os beneficiários desse sistema de incentivos. E deixem-me dizer que há aqui algo de curioso. Não irei utilizar, tinha aqui nas notas que tomei para esta discussão, que terá havido uma certa esperteza. Não vou utilizar a palavra esperteza, porque a palavra esperteza é capaz de ser um bocado mais violenta. Eu diria que há aqui uma habilidadezinha nesta proposta de alteração que aqui aparece. E porquê? Porque, ao contrário daquilo que seria normal, que seria perfeitamente entendível, não é o Governo que apresenta esta proposta de alteração. É o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que apresenta esta proposta de alteração, em simultâneo com um processo de urgência e dispensa de exame em comissão, e safa-se, deixem-me, não leiam nas palavras nada de muito negativo, mas entendam algo negativo, que eu estou a considerar que isto é uma habilidadezinha, e safam-se de tentar obter, junto das associações empresariais, o parecer que tem relativamente às alterações efetuadas. E faço lembrar inclusivamente outra coisa. Quando foi da discussão do Competir Mais, nos pareceres que foram dados pelas Câmaras de Comércio, e designadamente pela Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, para além da própria proposta, houve algumas propostas de alteração que foram veiculadas pelas associações empresariais e que deram inclusivamente lugar a que o próprio Partido Socialista, na altura, resolvesse acolher outras alterações ou algumas alterações relativamente àquilo que as associações empresariais tinham proposto. O próprio PSD apresentou, na altura, uma proposta de alteração, também que ia exatamente no mesmo sentido. Ou seja, que este processo, que o processo legislativo, feito não em termos de urgência, mas ouvindo quem é o potencial beneficiário dos sistemas de incentivos, é proveitoso e ajuda a melhorar o documento. Muito sinceramente, concordamos, não concordamos, aliás, com a urgência, e não concordamos que estejamos agora a fazer esta discussão, porque, designadamente, quem é o legítimo representante dos empresários ou das empresas devia estar a ser ouvido. E por isso parece-nos que pode não ter sido uma habilidadezinha. Eu chamar-lhe-ei uma habilidadezinha. Assim, é dispensável ouvir os empresários. E por esse mesmo motivo, acresce ao facto, já referido, de coerência e de princípio, que foi a questão inicialmente referida por mim, mais ainda se justifica que relativamente a esta iniciativa não possa merecer outra posição da nossa parte na defesa dos empresários açorianos, na defesa das empresas açorianas, na defesa do emprego, na defesa da criação de riqueza, não faz outro sentido, outro voto que não seja o da abstenção. E, muito sinceramente, eu deixava a questão nestes termos. Mais do que a posição do PSD, o que interessa é salvaguardar os direitos das empresas e as necessidades que as empresas têm para enfrentar uma situação que não lhes é favorável. E por isso, encarecidamente, sem que isso tenha nada de muito sentimental, revejam a vossa posição, prescindam deste processo de urgência, façam, se quiserem, nós fazemos-lo para todos votarmos um requerimento de baixa à Comissão, vamos ouvir os empresários, que é quem diz que é beneficiário, e não façam aquilo que agora parece ser, efetivamente, uma habilidade. Esta habilidade significa não ouvir os açorianos. Neste caso concreto, esta habilidade significa não ouvir as empresas açorianas. E as empresas açorianas é que são o motor de criação de emprego nesta região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho escrito o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ave. Tem a palavra,
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Membro do Governo. Eu penso que, até agora, sobre esta proposta do PS, não houve nenhuma intervenção sobre o seu conteúdo. Mais, o que eu posso chegar à conclusão é que quem falou sobre ela não leu a proposta. Porque se leu a proposta, não podia dizer o que acabou de dizer. Porque o que esta proposta trata é de atualizar a terminologia em relação àquilo que está na regulamentação comunitária. E como os senhores deputados não leram a proposta, eu vou abordá-la ponto por ponto em todos os pontos desta proposta. Primeiro, onde está definida a concessão de incentivos, passa a ser incluída a aceitação da decisão. Onde estava referido o processo de candidaturas é atualizado para avisos e portal Portugal 2020, que é onde entram as candidaturas. Onde estava a referência a contratos de incentivo é incluída a palavra termo de aceitação, porque deixou de haver contratos de incentivos, o que há é termos de aceitação. Onde estava a palavra antecipação, passou para a palavra adiantamento, porque é a terminologia usada pela Comissão Europeia para antecipação. Onde estava referido que era competência do membro do Governo o encerramento do processo e a atribuição desse encerramento, passa a ser referido à autoridade gestal do Programa Operacional Açores 2020. Fica explícito que o limite comunitário cumulativo em termos de auxílio de Estado, como está na legislação comunitária. E, imagine-se, passa a definir, conforme está definido no atual sistema contabilístico das empresas, que, não sendo os terrenos amortizáveis, não se pode exigir que os ativos sejam em terrenos, sejam amortizáveis, contabilisticamente deixou de o ser. É isto exatamente que trata esta alteração. Não altera nada de substantivo em relação às empresas. Mas é exatamente o que está aqui, é exatamente o que está aqui, que está nos avisos que são publicados no Portugal 2020 e que as empresas se candidatam, que as empresas concorrem e que os projetos são aprovados. São exatamente de acordo com estas regras. Portanto, não se trata absolutamente de mais nada do que não seja isto.
E o prazo?
Com uma diferença, é que passa a incluir no artigo 26, curiosamente, o Empreende Jovem e os outros programas que estavam em vigor entre janeiro e junho de 2015, passa regulamentarmente a poder ser financiado no atual quadro comunitário de apoio. Ou seja, só há aqui vantagens para as empresas. E não é questão de ser vantagens ou não ser, é a mera conformação de terminologia com aquilo que efetivamente as empresas fazem neste momento. Para se afirmar algo diferente disso, das duas umas, não se falou com as empresas, não se falou com as câmaras de comércio, não se conhece a realidade como as empresas se candidatam aos sistemas de incentivos e a questão base é que o desafio lançado pelo Sr. Deputado António Marinho, baixem à Comissão, até um desafio que pode ser aceito. A única questão que tem, sabe quem é que fica prejudicado? São as empresas. As empresas é que ficam prejudicadas. Mas se querem que as empresas fiquem prejudicadas, que se baixe à Comissão, que se ouça uma Câmara de Comércio para perguntar se em vez da palavra antecipação está a palavra adiantamento, porque nos avisos que elas concorrem já têm a palavra adiantamento. O que se trata é de conformar o decreto legislativo regional àquilo que já é a terminologia e a forma de colocar em termos dos avisos e da forma como são feitas as candidaturas por qualquer empresa. Tão simples quanto isso. Não há aqui nenhuma alteração. Porquê? Porque as empresas concorrem, ao contrário do que aqui está referido, as empresas concorrem, neste momento, é aos avisos inscritos no portal Portugal 2020. Este enquadramento é um enquadramento que visa apenas dar o enquadramento legislativo regional a essa operacionalização. E sabem, por acaso, alguém sabe nesta casa, porque é que passaram a concorrer diretamente ao portal Portugal 2020? Deixo esta pergunta para a segunda fase da minha intervenção, porque penso que quem fala sobre esta matéria deve conhecer a realidade sobre o que fala.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta hora dos trabalhos não vale a pena, a esta hora e a todas as horas, não vale a pena colocar aqui e provocar incidentes regimentais. Eu só quero chamar a atenção do Sr. Vice-Presidente que não parece correto, pelo facto de algumas bancadas que já realizaram suas intervenções, não me parece nada correto que o Sr. Presidente utilize o argumento que não leram, os senhores deputados não leram, até não referenciou nem os grupos parlamentares, nem especificou os deputados a quem se dirigia e dizer de uma forma genérica, já que os senhores deputados não leram, eu vou passar a ler e a referenciar as alterações. Penso que esse tipo de comentários, esse tipo de generalizações são absolutamente dispensáveis do ponto de vista do debate democrático. Portanto, há aqui da parte do Sr. Vice-Presidente, e eu não vou insistir na questão, há aqui da parte do Sr. Vice-Presidente umas desculpas que são exigíveis, tendo em conta aquilo que acabou de referenciar, no calor do debate, com certeza o cansaço dos trabalhos que se arrastam ao longo da semana toda. Mas, Sr. Vice-Presidente, não é aceitável esse tipo de comentários, não é aceitável esse tipo de comentários neste Parlamento, neste nem em qualquer outro Parlamento Democrático, não é aceitável. As questões que nós aqui queremos referenciar são as seguintes. De facto, trata-se aqui de uma atualização da terminologia. É uma proposta que é elaborada pelo Partido Socialista e que vai nesse sentido. Da nossa parte, nós vamos manter aquela que é a posição, e tem sido a posição do PPM em relação a esta proposta. Portanto, não vamos alterar. Da última vez que a questão foi discutida, tínhamos grandes dúvidas em relação à sua eficácia. Continuamos a ter as mesmas dúvidas, até porque, como bem referiu o Sr. Vice-Presidente, não há aqui nenhuma alteração substancial. E, portanto, o nosso sentido de voto vai manter-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem inscrito o Sr. Deputado do Partido Comunista, Aníbal Pires. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária-Regional, eu apenas tenho aqui uma dúvida e que... Só tenho aqui uma dúvida que me parece que será eventualmente de simples explicação, mas que o Sr. Vice-Presidente não referiu na intervenção que fez há pouco e que tem a ver com o artigo 5, a alínea do artigo 5, que abre os projetos cujos incentivos seja atribuído ao abrigo do Regulamento da União Europeia 1407-2013, tal, relativa à aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis. Apenas que justificasse porque é que está a fazer esta alteração, as outras já as percebemos, porque é a dúvida como subsiste, e como Vossa Excelência não referiu esta alteração, agradecia que me pudesse dar a justificação desta proposta de alteração. Aproveito, entretanto, para dizer o seguinte, nós relativamente, e anunciar já depois o sentido de voto, relativamente à votação final, porque vai haver uma votação final, e que nós vamos manter a mesma posição que mantivemos quando foi da aprovação do competir mais. E apenas isso. E espero pela explicação do Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Marinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membros do Governo. Bom, eu nem sequer vou referir o teor inicial da intervenção do Sr. Vice-Presidente, pela deselegância que, aliás, lhe é perfeitamente habitual. E, portanto, é essas deselegâncias, o senhor fica com elas. E acho que, muito provavelmente, quem as vê tirará as suas conclusões. Portanto, deselegâncias, não conto comigo. Quanto à segunda questão que eu queria referir, era, em primeiro lugar... Tendo tentado ser tão pedagógico, explicando-nos o que era esta alteração proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Aníbal Pires acabou de verificar que havia uma questão que não foi referida nesse seu elencar de todas as alterações que aí estão. Mas esqueceu-se de outras. Portanto, Vamos com seriedade nestas coisas e não tentando que, do ponto de vista mediático, acabe por ter um tipo de comportamento que parece que os outros são todos tolos. Os outros não são tolos, Sr. Vice-Presidente. E não são tolos, designadamente os empresários. E, portanto, seria muito bom, eu gostaria muito de ter esta resposta. Porque é que, em vez de, como é natural, ser o Governo Regional a apresentar uma proposta de alteração ao sistema de incentivos, diga o porquê. Porquê é que resolveu, julgo que a resolução terá sido sua, ou terá sido por alta recriação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que faz esta proposta de alteração. Explico o porquê. A única questão que aqui está subjacente é que, tendo-o feito desta forma, o senhor evitou ouvir os empresários sobre esta matéria. E os empresários são os beneficiários deste sistema de incentivos. Está mal, o senhor não quer ouvir os açorianos. A questão é clara. De qualquer forma, conhecendo ou não conhecendo, eu não olhei para nada disto, como o senhor acabou de dizer, na sua deselegância, eu não olhei para nada disto. Ou nós não olhámos para nada disto. Vamos supor que assim era. De qualquer forma, a abstenção seria sempre, pelas razões invocadas inicialmente, seria sempre o nosso posicionamento em função das questões que eu referi no início. Mas acho que era importante, independentemente agora da posição do PSD, seria muito importante que explicasse porque é que não quis ouvir os empresários. Porque é que pediu ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar esta iniciativa, em vez de ser o Governo Regional, como seria natural que o fizesse. É uma habilidadezinha? Não sei se é uma habilidade. Não sejamos tão violentos na utilização da terminologia. Foi uma coisa que dava mais jeito? Não sei, mas acho que deve ser explicado. Não deve explicar, não é ao PSD. a quem o senhor deve explicar é aos empresários açorianos. Porque é que não lhes quis dar, pura e simplesmente, a oportunidade de se pronunciarem relativamente às alterações que aqui estão. E isso é importante para que os açorianos saibam com que governo é que contam. E é um governo que agora, a caminho do seu fim, é um governo que já nem quer mais ouvir as pessoas, tem medo de ouvir as pessoas. Ouça e acolha as sugestões que possam ser dadas e que permitam melhorar um sistema de incentivos que é absolutamente essencial para as entidades empresariais açorianas.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária. Bom, eu não estava para intervir, mas como o Sr. Vice-Presidente disse várias vezes, as pessoas que se pronunciaram sobre isto, e como o CDS se pronunciou, eu vi-me obrigada a vir a debate. Em primeiro lugar, quando diz que os senhores deputados que se pronunciaram sobre isto não fizeram o seu trabalho de casa, não leram a iniciativa, é uma assunção, no mínimo, desagradável. A seguir, passar a ler todas as alterações foi, no mínimo, tentar infantilizar os deputados desta casa. Mas devo-lhe dizer, Sr. Vice-Presidente, que não só li, como lhe devo lembrar que não foi apenas o artigo 5º que não foi mencionado. No artigo 14, por exemplo, o senhor, além da rescisão dos contratos, ainda se dá a possibilidade do Governo revogar a concessão do apoio. E, além disso, diminui de 90 para 30 dias o prazo que as empresas têm para devolver... Pode ter, mas tem, é uma alteração que pode ser melhor, pode ser pior. Eu acho que as empresas, se tiverem apenas 30 dias para devolver os apoios em vez de 90 dias, não vão achar que é uma bondade da sua parte. Mas só para lhe provar que tudo isto foi lido. Se eu acho que é melhor ou se eu acho que é pior, a argumentação é quem é o principal objeto disto é que tem que se pronunciar e que deveria ser ouvido. Portanto, vim a debate só para lhe dizer que acho estranho essa sua necessidade de dar lições de sapiência. Se bem me lembro, a última foi quando estávamos a discutir o plano de orçamento, às 3 da manhã, que decidiu explicar aos senhores deputados como é que se calculavam taxas de IVA. E, portanto, vem sendo recorrente essa sua necessidade de dar lições aos senhores deputados desta casa, o qual eu registro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, André Bradford.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária. Muito brevemente, até porque me parece que a intervenção inicial que fiz explica, em termos genéricos, os propósitos e o conteúdo das propostas de alteração. Não sei se posso continuar.
Sr. Deputado, já reúne as condições para obrigado, Sr. Presidente. Continuar.
Dizia eu que, de uma forma muito breve, só para dizer à Casa que chegou a nossa vez aqui na bancada do Partido Socialista por clamarmos por respeito das outras bancadas e, em particular, da bancada do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado António Marinho tem, habitualmente, no debate deste tipo de questões, uma fixação muito evidente no Governo e, em particular, no seu Vice-Presidente do Governo. É um clássico, digamos que é um clássico dos debates destas áreas aqui na nossa Assembleia. Mas parece-me ser um pouco demais o facto de não só atribuir a responsabilidade e a iniciativa deste conjunto de propostas de alteração ao Governo, como o facto de pura e simplesmente ignorar um partido que tem legitimidade democrática, autonomia de propositura, liberdade de iniciativa e que trouxe a esta Casa um conjunto de propostas de alteração a um decreto legislativo regional. Fomos nós que o fizemos no exercício da nossa autonomia, da nossa capacidade de iniciativa e legitimados pelo voto da maioria absoluta dos açorianos. E isso eu vou voltar a dizer, legitimados pelo voto da maioria absoluta dos açorianos. E, portanto, não estamos a, a fazer nada que não nos seja permitido. E isso merece, devia merecer, da parte das outras bancadas, o respeito suficiente para reconhecerem que não só podemos, como de facto trouxemos aqui um diploma para ser apreciado nesta casa. Muito obrigado. Muito
bem. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho escrito, sou Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Membro do Governo, muito rapidamente, e começando pelo Sr. Deputado da Graça Silveira,
estou 90 dias a confirmar,
que é algo de muito simples e direto. O prazo efetivo que de reembolso atualmente não são 90 dias,
mas é o que está escrito.
São 30 dias. Porque isso que está aí já foi revogado pelo decreto-lei que define a nível nacional, que é 30 dias o prazo de reembolso de todos os incentivos no PO. Portanto, isto não altera absolutamente nada em relação ao que existe. A senhora saiba a legislação nacional, saiba a legislação nacional que enquadra o PO e tinha evitado passar por essa situação que passou agora. E eu vou-lhe dizer... Eu não dou lições a ninguém.
Eu não dou lições a ninguém.
Nem nunca invoquei aqui a minha profissão para demonstrar a minha razão, ao contrário de outros. Só isso. Portanto, sobre essa matéria...
Se o senhor visse alguma declaração minha e ficar a profissão, os seus deputados de bancada me acusam sempre da minha profissão para ter um determinado discurso, que é uma coisa completamente diferente. É verdade. E contra declarações minhas.
Sr. Vice, agradecia que a Câmara fizesse silêncio para o Sr. Vice-Presidente continuar a sua intervenção. Agradecia que o Sr. Vice-Presidente continuasse a sua intervenção.
Portanto, vamos aos dados objetivos. Também nesse artigo não há nenhuma alteração àquilo que as empresas têm como regulamentação atual. O que visa apenas é atualizar a legislação regional à legislação enquadradora a nível nacional que define o prazo de obrigatório de reembolso destes incentivos. E é este prazo que as empresas já praticam e este prazo que já está em vigor. Portanto, esta alteração pretende apenas fazer uma conformidade com aquilo que é já o enquadramento legislativo. E esse enquadramento legislativo, que é uma coisa que ainda não perceberam, é dado pelo Programa Operacional e pela Comissão e pela própria Comissão Europeia. Mas eu tinha feito uma pergunta que ficou efetivamente sem resposta. E esta é que é o aspecto essencial de toda esta matéria.
Mas o Governo é que vem aqui dar respostas.
É que este conseguimos no atual.
Que eu saiba isso.
Conseguimos com o atual sistema de incentivos, com este sistema de incentivos, com estas alterações apenas de palavra, de nomenclatura, de atualização de palavras, sem alterar a essência, conseguimos algo que eu tenho aqui, que é a avaliação da Comissão Europeia sobre este sistema de incentivos na sua globalidade. E a urgência da aprovação deste diploma é que esta resposta da Comissão Europeia chegou no passado dia 7 de abril e que diz que concorda exatamente os nossos sistemas de incentivos nestes termos, precisando fazer estas alterações de nomenclatura e nestes aspectos para garantir uma coisa essencial. Os sistemas de incentivos da região serão, naquilo que concerne ao apoio público dado, serão comparticipados a 100% por fundos comunitários. Repito, a 100% por fundos comunitários. É o interesse deste diploma, desta articulação de nomenclatura, porque conseguimos duas coisas essenciais. Conseguimos pôr em funcionamento um sistema de incentivos primeiro que qualquer outra região do país. E conseguimos não ter nenhum período onde não havia sistema de incentivos em funcionamento. E mesmo com o atraso do quadro comunitário, de janeiro a junho de 2015, mantivemos, ao contrário do resto do país, onde as empresas não se podiam candidatar,
conseguimos manter em funcionamento o sistema de incentivos SIDER e Empreende Jovem. E sendo janeiro e junho de 2015 um período que já estava abrangente por novo programa operacional, é necessária esta conformidade, como aqui está, para que essa despesa que foi feita, que foi paga e que foi liquidada às empresas, possam ser reembolsadas à própria região, que as suportou, que as pagou e que com esta nomenclatura passa a ter a possibilidade de reembolso, repito, a 100%. A 100%. É uma excelente notícia para os Açores e é uma excelente notícia para os açorianos. E é isto que está aqui em causa. E não se altera na matéria do decreto legislativo regional mais que estas questões operacionais, que eu penso que mais do que uma formalidade é algo que é extremamente importante estar em vigor e adequado. É apenas isso. Mas digo-lhe mais, e respondendo ao Sr. Deputado Aníbal Pires, exatamente o que o Sr. Deputado disse é uma referência que também que já faz parte da regulamentação comunitária. Aqui que se chama as regras de mínimos, que é os limites de auxílio de Estado, tem que estar balizado, já estão. O facto de estar aqui ou não estar não altera absolutamente nada daquilo que é prática. E mais, que é coisa que também alguns ainda não perceberam, pelo facto de ser comparticipada 100%, comparticipada 100% da despesa pública feita no sistema de incentivos, essa mesma é feita via Portal Portugal 2020, é feita por aviso e não por este enquadramento legislativo, a aprovação é feita pela autoridade de gestão e não pelo membro do governo, não há a palavra, passa a haver a palavra adiantamento e não antecipa, não há contrato escrito de incentivos, é termo de aceitação, é disto que estamos a falar. E em boa fé, não acredito que ninguém, nenhuma empresa, sabendo apenas que nós estamos a confirmar isso, a atualizar a regulamentação comunitária, é uma atualização meramente legislativa. Já havia aqui tantos pedidos de urgência por coisas bem mais substanciais com a alteração de nomenclatura que possa alguém questioná-la. Mas se quiserem questionar e se quiserem ouvir as câmaras de comércio, que vão todas obviamente concordar com isto, porque é isto que já estão a fazer. As empresas todas vão concordar com isso, que já são as regras que as empresas têm quando se candidatam e entram no Portal 2020. Nós não estamos a tratar de fazer coisas para as empresas fazer. Estamos a pôr na legislação aquilo que as empresas já fazem através do Portal 2020. Não alteramos absolutamente nada sobre as regras que estão nos avisos que estão publicados. Isso é uma questão tão simples e tão clara. Por isso, não percebo as dúvidas que existem sobre esta matéria. Mas a substância deste processo e de um processo de bastante tempo, foi. Os Açores foram a única região do país que mantiveram sempre sistemas de incentivos sem nenhuma paragem, sem nenhum período em que esses sistemas de incentivos não tivessem a funcionar. E nós arriscámos muito, porque de janeiro a junho de 2015 mantivemos sistemas de incentivos anteriores com o novo programa operacional e conseguimos, na parte substantiva dos mesmos, assegurar financiamento de novo PO. E conseguimos assegurar um financiamento a 100% da própria despesa pública, o que quer dizer que esse esforço financeiro feito nos sistemas de incentivos que mantivemos vai agora e muito alavancar as receitas da própria região, porque as despesas já foram feitas e só pode estar contra isto quem não quer que a região tenha as receitas devidas da despesa que já fez e do investimento que já fez. Só posso atribuir a essa razão a razão para estar contra estas alterações. Permitam-me uma nota final. Respeito, compreendo, aceito e até acho correto que os partidos mantenham a sua coerência de voto em relação àquele que tiveram sobre esta matéria no diploma inicial. Precisamente por argumento contrário àqueles que referiram, porque este diploma mantém exatamente o que existia no diploma anterior. Por isso, se justificam isso para manter o sentido de voto, estão a entrar em contradição quando dizem que há aqui alterações em relação ao sistema anterior.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Marim.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Uma última intervenção, apenas para dizer ao Sr. Deputado André Bradford que ninguém lhe retira a legitimidade de apresentar aqui as mais diversas iniciativas. É salutar, é bom que o façam, portanto não há qualquer razão quanto a isso. Apenas para lhe dizer que se este pedido de urgência tivesse sido apresentado, como era possível, pelo Governo, nós teríamos exatamente a mesma posição, e a posição que manifestámos, e votaríamos contra a urgência na mesma. Não sendo a única questão que nos ficou, para a qual ficámos alertas, é que podia ser a tal habilidadezinha para não ser o Governo a tomar esse encargo e transferir isso para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos dar de barato que não há habilidadezinha. Mas fica a questão substancial. E a questão substancial é que os senhores não quiseram ouvir os beneficiários desta medida. O que é que eles pensavam? Até podiam trazer aqui uma sugestão, por exemplo. Traziam este mesmo projeto de decreto legislativo regional, acompanhado, porque tinham feito previamente um contacto com empresários, com associações empresariais, e acompanhado da respectiva auscultação. E essa questão já era uma questão de menos importância, estava aqui. Não o fizeram. Os senhores não ouviram os empresários sobre uma coisa que lhes diz diretamente respeito. Essa é a questão substancial e é uma questão que deveria ser naturalmente respondida. Não sendo respondida, apenas eu diria que é perfeitamente sintomático que, mais uma vez, não tenham querido ouvir os açorianos e, neste caso, as empresas açorianas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente e Sra. Secretária. É muito interessante a argumentação do Sr. Vice-Presidente. Diz que mete rasteiras aos Srs. Deputados para ver se eles vêm aqui a jogo para depois o Sr. Vice-Presidente poder brilhar. E então eu digo-lhe, o Sr. Vice-Presidente passa o tempo a dizer que os seus sistemas de incentivos para a região, que são da região, que nós somos pioneiros. É interessante, porque se o Sr. é pioneiro neste sistema de incentivos, como é que depois vem-me usar como argumento exatamente a seguir, de que tem que pôr os 30 dias, porque os 30 dias até já está em vigor na República. Mas afinal, o senhor é pioneiro ou na República já existem os 30 dias? Os sistemas de incentivos são uma criação sua, são uma novidade na região ou já existem na República, como de resto o Portal 2020, e que os 30 dias já estão em vigor na República e o senhor agora vai ter que passar para o Decreto Legislativo Regional? É uma pergunta que lhe faço, porque segundo eu saiba, o senhor vem aqui fazer perguntas aos deputados, mas que eu saiba, o Governo quando vem cá é que é para ser questionado pelos deputados e dar respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Até... Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente Sérgio Alves. O que estavas a dizer?
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhora Membro de Governo, eu não queria, a esta hora e hoje, fazer aquilo que vou ter que fazer agora, Sra. Deputada.
Porque isso é desagradável.
A Sra. Deputada criticou a proposta porque as devoluções passariam de 90 para 30 dias.
Eu não critiquei. Eu disse que era uma das alterações que o senhor não tinha mencionado.
Mas não é alteração.
Não,
não é alteração nenhuma, senhora deputada.
Estava lá 90.
Sabe porquê? Porque o Decreto-Lei 159, imagine-se, 2014, impôs esse prazo para todos os fundos comunitários e os programas operacionais nacionais. Ou seja, foi o seu partido no governo que fez uma lei a dizer que a devolução é em 30 dias para todos os programas operacionais do país. É tão simples quanto isso. Portanto, já é. E já é por decisão vossa quando estavam na República. Tão simples quanto isso. Portanto, não altera nada. E o que nós estamos aqui a falar é, repetindo como última intervenção, um diploma que não altera absolutamente nada, apenas atualiza os nomes daquilo
que já existe na prática e, portanto, é algo que tem necessariamente a prática, é aquilo que quem conhece as empresas, quem trabalha com as empresas, quem fala com as empresas, sabe que são estas as regras que elas aplicam exatamente nestes termos, não alterando nada sobre esta matéria. E é isso que temos aqui em cima da mesa, é querer atualizar a legislação à realidade que existe, com um dado objetivo que é muito importante. A eficácia da aplicação desses sistemas dos fundos comunitários nos Açores fez que, de acordo com o relatório publicado recentemente, até ao final de janeiro deste ano, 80%, não engano, 80% dos fundos comunitários executados no país tinham sido executados na região autónoma dos Açores. E é essa data essencial que gostaria de aqui ficar. 80% da execução real dos fundos comunitários no país deste novo quadro comunitário de apoio foram executados nos Açores.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, pois eu devo-lhe dizer, se o Decreto-Lei da República obriga a devolução a 30 dias, eu não percebo como é que o Decreto Legislativo Regional tem a 90 dias. E tinha, foi há dois anos que o senhor tinha... De dois meses. Eu sei que um é de julho e que o outro é de outubro. Agora eu pergunto é, se isto está incompatível há dois anos, como é que o senhor vem usar agora como argumentação que isto tem que ser uma urgência para se fazer as alterações que são necessárias para que os empresários açorianos possam usufruir? Teve dois anos para fazer essa alteração. Isto já é a segunda alteração a este decreto legislativo. Porquê é que não as introduziu anteriormente? Agora é uma urgência. Temos que discutir isto com urgência, uma coisa que já está... que de uma forma que não devia estar há dois anos, se o decreto-lei há dois anos que diz que tem que ser em 30 dias, há dois anos desde 2014, e agora, passados dois anos, temos que discutir com urgência para compatibilizar as coisas. Ó, Sr. Vice-Presidente, deixe-me dizer, mas esta argumentação não é a melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente Sérgio Ávila.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu tenho que lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, é a última vez que falo sobre isso. Eu acho que a Sra. Deputada ainda não percebeu como é que isto funciona.
Eu sou devagarinho.
A Sra. Deputada ainda não percebeu. Porque as candidaturas das empresas são feitas aos avisos colocados no portal 2020. E é esse portal que atualiza imediatamente as regras. As regras que aqui estão, já estão no portal. Já estão no portal, são as regras que estão a ser praticadas desde a altura. Portanto, não se está aqui a alterar regra nenhuma. Está-se a conformar a legislação regional sobre esta matéria. E pergunto ao Sr. Deputado, então porquê é que se faz essa conformidade? Faz-se essa conformidade, que faz mais sentido termos a legislação regional enquadradora com aquilo que são os avisos. Ponto, é apenas isso. Por isso é que estas alterações não têm qualquer efeitos práticos na vida das empresas, na candidatura das empresas, porque estão subordinadas exatamente a essas regras. É tão simples quanto isso. Pergunta-me, Sra. Deputada, porquê é que é urgente? É urgente porque essa conformidade, que é uma conformidade meramente de ajustamento legislativo, sem nenhuma implicações para as empresas e para fora do edifício legislativo, assegura a possibilidade da região receber o dinheiro, não é a receber os a 100% aquilo que já gastou.
Portanto, não é.
O único interesse, já gastou, porque nós fizemos uma coisa essencial. As empresas receberam sempre os incentivos no mês em que os processos foram despachados, independentemente da região ser ou não reembolsada pelo mesmo. E este esforço que foi feito pela região, que todo esse sistema e todas estas questões eram apenas uma relação entre a região e a Comissão Europeia, nunca, mas nunca, afetou as empresas, porque sempre receberam os seus apoios no momento certo, assumindo a região esta responsabilidade e agora, com esta matéria, assegura a comparticipação total deste investimento. Portanto, a única entidade que altera aqui alguma coisa não são as empresas, é a região, o orçamento da região, que permite arrecadar mais rapidamente uma receita que é reembolso de uma despesa que já efetuou. É o único interesse que tem sobre esta matéria e, portanto, o prazo ou não de aprovação a isso só altera uma única entidade. É um benefício para o orçamento da região poder receber essa receita mais cedo. E a única questão a decidir é se querem que a região receba esse reembolso da despesa que já fez mais cedo ou não. É essa a única urgência que está aqui em causa, é sobre esta matéria. Eu penso, para quem defende o interesse da região, é melhor que a região receba mais cedo esses reembolsos, mas isso é quem defende efetivamente o interesse da região.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tenho escrito o deputado do Partido Socialista, André Bradford. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, muito rapidamente. Esta intervenção, que não tencionava fazer, é apenas para transmitir a esta Casa o protesto que eu decidi não fazer. Não vou fazer um protesto pelo facto da Sra. Deputada Graça Silveira ter dito em à parte que o deputado que apresentou este diploma nem sequer o leu. Foi exatamente isto que a Sra. Deputada disse. O deputado que apresentou este diploma nem sequer o leu. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, aliás, duas ou três que tenho que dizer à Sra. Deputada Graça Silveira. Primeiro, tenho que lhe dizer que isto não é uma guerra e nós não somos sempre obrigados a ganhar, Sra. Deputada. Isto é um confronto de ideias, é um local onde se discutem pontos de vista e onde quem tem que ganhar é a região e são os açorianos, e não a senhora, ou eu, ou o senhor vice-presidente. Em segundo lugar, tenho também que lhe dizer que não há qualquer obrigação aqui dentro de nós sermos peritos em tudo só porque somos peritos numa determinada área. Se a senhora tem uma formação específica e de elevado grau numa determinada área, ninguém espera de si que isso se transfira para as outras áreas todas da governação e que seja capaz de dizer maravilhas e de ter sempre razão em tudo o que diz sobre qualquer outra área. E, portanto, fico também esclarecida sobre esse aspecto. E em terceiro lugar, há mais uma coisa que a senhora vai ter que ouvir se quiser. E em terceiro lugar, há mais uma coisa que eu gostava de lhe dizer. Antes da senhora chegar aqui a esta casa, já havia debates, já havia dúvidas, já havia esclarecimentos, já havia longas e intermináveis discussões. Depois da senhora sair desta casa um dia, e de eu sair desta casa, vai continuar a haver discussões, debates, dúvidas, tentativas de esclarecimento. Isto chama-se democracia, funciona mesmo assim. Não mudou com a senhora vindo para cá e não vai alterar-se quando a senhora se for embora. E, portanto, não vale a pena, quando não tem razão, socorrer-se de frases do tipo o senhor deputado que apresentou o diploma nem sequer o leu, porque isso é uma desconsideração, fica-lhe mal, é desadequado e mesmo no seu caso... A senhora disse, de facto disse...
Não. Senhores deputados, vou pedir só 10 segundos ao Sr. Deputado André Bradford e agradecia que se tratassem por senhores deputados um ao outro e porque agradecia que fizessem algum silêncio.
Não fiz.
E façam um favor de continuar a sua intervenção.
Com certeza, Sr. Presidente, mas estava difícil. Se eu, por acaso, não disse senhora deputada, peço desculpa, foi sem querer, a partir de agora direi. Bom, e estava mesmo a terminar para dizer que aquilo que a senhora disse não lhe dá mais razão...
Senhora deputada.
Senhora deputada disse, não lhe dá mais razão...
Senhora deputada e senhor deputado.
Aquilo...
Vai dar uma volta.
Senhores deputados, agradecia que o seu deputado André Bradford fizesse e continuasse a sua intervenção.
Aquilo que Vossa Excelência disse... Não se diz e não apaga eventuais razões ou a falta de razão que a senhora tenha neste debate. Portanto, Eu percebo, às vezes é incómodo, às vezes somos obrigados a perceber que não sabemos daquilo que estamos a falar, que não sabemos o suficiente daquilo que estamos a falar, mas isso não lhe dá o direito de dizer aquilo que disse sobre a minha prestação neste debate e sobre a forma como eu encaro a minha missão de deputado nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem escrito a Sra. Deputada do CDS-PP, Graça Silveira. Tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. Secretária, Sr. Deputado André Bradford, a única pessoa aqui que disse que quem tinha falado nesta matéria não tinha lido seguramente a iniciativa foi o Sr. Vice-Presidente. E houve três pessoas que falaram, Falou o Sr. Deputado André Bradford, falou o Sr. Deputado António Marinho e falei eu própria. Quando o Sr. Vice-Presidente... Não, eu estava só a repetir aquilo que tinha sido dito. Quanto ao Sr. Vice-Presidente, pronto, o senhor veio a debate e ficámos, obviamente, esclarecidos. Há 2 anos que era preciso consensualizar estas alterações, que nunca foram feitas, mas que agora é preciso fazer, porque as candidaturas têm que ser feitas no portal 2020 e porque não vai fazer alteração nenhuma para as empresas, a única alteração é que o Governo Regional vai receber dinheiro mais cedo, que eu imagino seja de uma enorme urgência em ano de eleições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhuma inscrição. Depreendo que podemos passar para a votação na generalidade. Vamos votar na generalidade o projeto de decreto. Vamos votar o projeto de decreto legislativo regional número 106/10. Agradecia que estamos em votação, agradecia um pouco de silêncio. Número 66/10, segundo a alteração do decreto legislativo regional número 12/2014/A de 9 de julho, que cria o sistema de incentivos para a competitividade empresarial Competir Mais, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos começar a votação. Os senhores e senhores deputados que votam a favor, agradecia que se mantivessem como estão. As senhoras e senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar. Senhor Secretário, faz favor.
O projeto de decreto legislativo regional apresentado foi aprovado com 26 votos a favor do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 14 abstenções do PSD e 1 do PCP.
Vamos passar de imediato para a especialidade. Eu não tenho nenhuma proposta de alteração. Podemos votar em conjunto os artigos 1 e 2 com as alterações impostas e o artigo 2 e o artigo 3. Portanto, vamos votar, como eu disse há pouco, os três artigos em conjunto com as alterações já propostas. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados que votam a favor, agradecia que se mantivessem como estão. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados, com 26 votos a favor do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PCP, 1 do PPM, 14 abstenções do PSD.
Vamos passar à votação final global. As senhoras e os senhores deputados que votam a favor, agradecia que se mantivessem como estão. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar. Senhora Secretária, faça favor de dar o resultado.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada, com 26 votos a favor do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 14 abstenções do PSD e 1 abstenção do PCP.